Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 horas.
Boa tarde. Encarregados de educação queixam-se de alimentação inadequada nas escolas Raul Lopes e Dom Nuno Álvares Pereira. Especialistas em doenças cardiovasculares reúnem na Golgã no sábado, no âmbito do segundo encontro da UCárdio. Esta sexta-feira a terra vai tremer. A Autoridade Nacional de Proteção Civil promove exercício de prevenção e preparação para eventuais sismos.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, vamos ter céu geralmente pouco nublado, temperatura máxima acima do normal para outubro. Vamos ter também vento fraco, subida da temperatura, em especial no litoral. As máximas previstas para o dia de hoje são de 32 graus para Tomar. Quanto às capitais de distrito, no médio, no centro do país, 32 para Santarém, 31 para Castelo Branco, 30 para Porto Alegre, assim como Coimbra, 25 de máxima para Lisboa e 31 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. As últimas horas têm sido de polémica em torno de uma eventual escassa alimentação que estará a ser fornecida às crianças e alunos das escolas Raul Lopes e ainda a escola Dom Nuno Álvares Pereira. O assunto rebentou com uma publicação no Facebook por parte de uma encarregada de educação que partilhou via foto um prato com comida supostamente servida nestes últimos dias, prato esse onde aparecem batatas e legumes sem qualquer tipo de acompanhamento. A cidadã, de nome Vânia Lourenço, alerta mesmo para o facto de esta refeição ser a única quente fornecida aos alunos durante o dia e a única para muitas crianças. A ERT já contactou fonte oficial da direção do agrupamento Nuno de Santa Maria sobre aquilo que efetivamente tem acontecido no fornecimento das refeições. Sublinha-se que está reservada uma reação oficial para dentro de algumas horas, mas antes disso, a mesma fonte deixou claro que a alimentação é muito mais do que um prato, ou seja, é composta por sopa, salada, pão e sobremesa. Admitiu ainda assim que os funcionários da cantina colocam uma dose em cada prato para evitar o desperdício alimentar, mas deixou claro que todos os alunos podem repetir as vezes que entenderem, até mesmo a refeição principal. Ninguém fica com fome, assegurou a mesma fonte à Rádio Hertz. Refira-se que a Hertz contactou também Hugo Cristóvão, o vice-presidente da Câmara de Tomar e responsável pelo setor da educação na autarquia, garantiu não ter qualquer conhecimento deste conjunto de lamentos dos encarregados de educação, assegurando, ainda assim, que irá inteirar-se do que poderá estar a acontecer. Ficou ainda o esclarecimento que a empresa de catering responsável pela confecção da alimentação para as escolas secundárias da cidade, assim como para as básicas, e no caso específico para a Raul Lopes, foi contratada via Ministério da Educação, mas o serviço que presta obedece a regras, nomeadamente com total cuidado nos alimentos a fornecer, ou seja, há determinações para que se alterne um prato de carne com um prato de peixe e que os fritos sejam confeccionados dentro de uma regularidade que não coloque em causa a saúde das crianças e jovens.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A UCárdio, Centro Clínico, Unidade Cardiovascular, sediada no Riacho, Conselho de Torres Novas, vai promover neste sábado no Golgã, no Hotel Lusitano, o segundo encontro da UCárdio dedicado ao tema das doenças cardiovasculares. O evento começa às 9h15 e tem como objetivo reunir os médicos especialistas de cardiologia e os médicos de clínica geral e familiar da região na abordagem desta temática. Como refere Jorge Guardado, da UCárdio, Centro Clínico Unidade Cardiovascular, o tema é de grande importância, uma vez que as doenças cardiovasculares são atualmente responsáveis pelos números elevados de morbilidade e mortalidade verificados no país e na região.
A segunda reunião clínica da UCárdio vem no seguimento do nosso projeto a nível regional, de desenvolver um encontro entre médicos, nomeadamente entre médicos da especialidade rainha da clínica, que é a cardiologia, e os médicos de medicina geral e familiar da nossa região, que envolve os concelhos de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Tomar, Abrantes, portanto, estes concelhos todos que estão aqui na nossa, nos nossos limites, e Gulgan também. Enfim, a ideia aqui é tentar fazer com que os médicos se encontrem e discutam as temáticas mais atuais ligadas à cardiologia e outras especialidades que estão em fronteira com a cardiologia. É um tema importante. Nós sabemos todos que a doença cardiovascular é responsável por grande parte da morbilidade e da mortalidade a nível do nosso país e a nível dos países ocidentais, de modo que achamos que é altamente pertinente avançarmos com este tipo de projetos, uma vez que a nossa região tem uma lacuna enorme. As coisas neste momento estão muito, muito centralizadas na capital e nas grandes cidades, e nós precisamos, a nível da nossa zona, também ter este tipo de iniciativa, de forma a que as pessoas possam falar entre elas e colocar em discussão aquilo que é a atualidade neste tipo de patologias. O panorama a nível nacional é de facto um bocadinho mais, é um distrito com uma alta incidência de doença cardiovascular. Não é o pior, mas também não é o melhor. Digamos que está localizado um bocadinho acima da fasquia média do que é a incidência tanto de ataque cardíaco, tanto de infarto, como de acidente vascular cerebral.
No Médio Tejo e no distrito de Santarém em geral, há alguma falta de meios para fazer face às situações crónicas, como são, por exemplo, o infarto e o AVC, dois tipos de patologias que, refere Jorge Guardado, necessitam de meios técnicos mais modernos do que aqueles que atualmente existem.
Em relação à situação crónica, enfim, à situação estável, estamos perfeitamente capazes de ajudar as pessoas. Agora, quando falamos na doença aguda, no evento agudo, que é, nomeadamente, o infarto ou o acidente vascular cerebral, aí já não estamos tão bem preparados, uma vez que, e sabemos todos, os recursos da saúde não podem estar em todos os locais, e os recursos tecnológicos mais modernos e aqueles que são capazes de alterar claramente o prognóstico estão quase todos eles.
Ouvíamos então o Dr. Jorge Guardado a propósito destas situações de patologias mais crónicas que se vão verificando, para as quais, como referia, nem sempre existem os meios necessários ao nível do Médio Tejo e do distrito de Santarém no seu geral. Um encontro que vai então abordar estas patologias, realizar-se no próximo sábado, na Golgã, no Hotel Lusitano, com início às 9:15 da manhã.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na Várzea Grande é inaugurada esta sexta-feira, às 17 horas, mais uma feira de santeiria em Tomar. O evento, que se prolonga até ao dia 22 de outubro, integra ainda a tradicional Feira das Passas, a animação cultural, uma mostra de produtos locais, com destaque para o azeite, o mel e os vinhos, e também, como sempre, ela associada à realização da procissão de santeiria. No que se refere à animação, ela vai começar com um concerto na sexta-feira, às 21 horas, com a Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira. O sábado e o domingo é reservado para a atuação dos Ranchos ao longo da tarde, e à noite um novo concerto pela Banda Filarmónica Golden Bash. Referir-se que às 21 horas a banda atua, depois a banda da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, e também na quarta-feira, dia 18, há destaque também para as 21 horas para a realização de uma noite de fados, esta uma iniciativa da Associação Os Amigos do Fado de Tomar. Na quinta, 19, às 18 horas, decorre o colóquio debate Sabores de Tomar, Mel, Vinho e Azeite, uma iniciativa que tem apoios ao desenvolvimento desenvolvimento rural. Na sexta-feira, dia 20, realiza-se então depois o dia de Santa Iria, com a missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais, às 9 horas, e às 10 horas, então, a tradicional procissão de Santa Iria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A partir desta quinta-feira, o troço de acesso a Riachos, na Estrada Nacional 243, está fechado à circulação automóvel, o que só será normalizado depois, no dia 26 de outubro. Em causa está uma intervenção das Infraestruturas de Portugal, que promove, desta forma, uma empreitada para a substituição da estrutura original em arco de alvenaria rebocada da passagem hidráulica na referida via. Está implementado um desvio de trânsito por estradas municipais, nomeadamente a Rua Costa Brava, no sentido de Torres Novas Riachos, e a Rua de São José, no sentido de Riachos Torres Novas. Numa nota publicada no respectivo site, a autarquia torrejana refere que, devido à reduzida largura da plataforma da estrada no local da execução dos trabalhos e de modo a não colocar em causa a segurança dos utentes da via e dos trabalhos, está previsto o corte total deste troço de estrada por um prazo máximo de 15 dias para a execução dos trabalhos de demolição da estrutura existente e execução de pelo menos metade da nova estrutura, de modo a ser possível a implementação das adequadas condições que permitam a circulação rodoviária com tráfego alternado em segurança até à conclusão da referida empreitada, cuja duração prevista é de 45 dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Terra vai tremer nesta sexta-feira, assim se designa esta iniciativa que é levada a cabo pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e que visa promover comportamentos que permitam a sobrevivência de pessoas no âmbito de um eventual sismo que possa vir a ocorrer na região ou no país. Como refere o Comandante Mário Silvestre, o responsável pelo Centro de Operações e Socorro de Santarém, este exercício ajudará a conhecer e a praticar os três gestos que podem salvar vidas, ou seja, baixar, proteger e aguardar.
Portugal é um país com um risco sísmico elevado e, portanto, há que sensibilizar as pessoas primeiro para que esse risco existe e também para os comportamentos e as medidas de segurança e preventivas que têm que ser tomadas. E, portanto, este exercício é muito um exercício de sensibilização e despertar de consciências. Que tenham o comportamento, se registrem no site da autoridade, no link do exercício Terra Treme, e no fundo aquilo que se pretende é que às 10 horas e 13 minutos as instituições, as pessoas, adotem os três comportamentos principais do ponto de vista daquilo que é a proteção das pessoas a quando do acontecimento sísmico. O tipo de situação que envolve a emergência passa para aquilo que é o comportamento da população em geral. Ou seja, quanto maior for a preparação que as pessoas tenham e a consciência que as pessoas tenham para um determinado tipo de risco, maior é o grau de autoproteção que podem ter, e por isso é que se costuma dizer que a proteção civil começa no cidadão, em cada um de nós. E, portanto, cada vez que uma pessoa sabe qual o comportamento que tem que adotar perante um determinado risco, vai incrementar e muito, vai potenciar e muito aquilo que é as suas condições de autoproteção e de sobrevivência. E como estamos preparados para isso? Agora, se os meios serão suficientes no caso de uma catástrofe, ninguém pode dizer, porque ninguém sabe qual o grau de catástrofe que estaremos a falar. Portanto, a proteção civil e a proteção e o socorro têm meios, está preparada, agora nunca ninguém está preparado para o pior caso cenário. E, portanto, aquilo que eu lhe estou a dizer é, estamos preparados, estamos atentos, isto e esta iniciativa é a prova provada da atenção que é dada a estas matérias, mas, efetivamente, não depende só, nada pode depender só daquilo que é a resposta do socorro enquanto resposta, depende e tem que depender aí muito daquilo que é a atuação própria do cidadão enquanto primeiro responsável pela sua própria segurança.
Então, nesta sexta-feira, às 10h13, participe neste A Terra Treme. Pratique os gestos baixar, proteger e aguardar. Eles podem salvar vidas.
Rádio Hertz, o primeiro a informar.
Como temos vindo a referir, está em curso mais uma campanha de vacinação contra o vírus da gripe. Este ano, uma campanha que tem como grande novidade o facto de pela primeira vez vir a ser gratuita para bombeiros e diabéticos. Maria José Esperança, delegada de saúde do Aces Médio Tejo, dá entretanto conta de alguns dos vetores de transmissão da gripe, uma transmissão que acontece sobretudo pelo chamado contacto social, e recomenda alguns comportamentos que podem impedir, para além da vacinação, claro está, a transmissão do vírus da gripe.
A gripe transmite-se pelo contacto social, pelo contacto de um beijo, daquilo que o povo costuma chamar, aquelas nuvenzinhas de água que o povo chama os gafanhotos, quando a pessoa espirra. Portanto, devemos ter sempre muito cuidado quando espirramos, pôr o cotovelo à frente, pôr o braço dobrado à frente da boca, ou espirrar para um lenço, sendo que esse lenço deve ser depois deitado fora. Será, digamos que essa higiene a nível dos nossos comportamentos é um fator muito, muito importante para impedirmos o contágio de outras pessoas se nós eventualmente estivermos doentes. Mas a grande proteção é dada efetivamente pela vacina. É uma vacina que é constituída é uma vacina trivalente, que é constituída por estirpes de três vírus que podem provocar a gripe. São sempre diferentes de ano para ano. Este ano é a vacina da gripe 2017-2018 e, portanto, as pessoas devem efetivamente proteger-se com a vacina da gripe. Eu estou hoje precisamente a enviar para os lares, para as instituições de solidariedade, para os locais de apoio domiciliário, as listas a pedir que nos digam quantas vacinas querem. Essas vacinas depois nesses sítios serão administradas pelos profissionais de saúde que trabalham nesses locais, e nos centros de saúde a administração é gratuita, as pessoas que estiverem dentro destes grupos que eu referi podem comprar a vacina até sem receita médica, mas se tiverem a receita médica, ela não tem prazo de validade senão até 31 dezembro, ou seja, o prazo de validade desta receita para a vacina é até 31 dezembro. As pessoas devem ser vacinadas mais para durante o inverno, durante enfim, até ao final de dezembro, mas nós recomendamos que sejam vacinadas para o final do mês de outubro, princípios de novembro, até porque o tempo também está assim, ainda não está muito propício para essas, para as gripes, mas que elas vão vir, isso nós temos a certeza que sim.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Liga Portuguesa contra o Cancro, através do seu grupo de voluntariado comunitário do Conselho de Sertã, vai realizar a segunda edição da caminhada O Que Nos Liga. É já no próximo dia 15, a partir das 9 horas, em Sernache do Bom Jardim. É uma parceria com o município de Sertã, nesta segunda edição, que tem como principais objetivos a sensibilização da população para a adoção de estilos de vida saudáveis, sendo uma caminhada acessível a todas as faixas etárias e onde se alia a prática do exercício físico, também a um passeio com uma pronunciada vertente cultural. A concentração dos participantes realiza-se junto à sede da União de Freguesias de Sernache do Bom Jardim, Nespral e Palhais. Está previsto transporte para os participantes na caminhada, desde a Sertã até Sernache do Bom Jardim, e depois também no regresso à Sertã, no final da iniciativa. A inscrição nesta segunda caminhada, O Que Nos Liga, na Sertã, reverte na íntegra a favor da Liga Portuguesa contra o cancro. A Vila de Rei del Tuna, com o apoio do município de Vila de Rei, organiza no dia 14 a 19ª edição do Tunicoto, o Encontro de Tunas de Vila de Rei. O espetáculo é de entrada livre, vai decorrer no auditório municipal com início às 21h15. A edição 2017 do Tunicoto conta com as atuações da Tuna masculina da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, também da Tuna feminina de Medicina do no Porto, atua na Académica do Instituto Superior de Artes Visuais, Design e Marketing de Lisboa e atua na Académica do Conselho de Vila de Rei. Depois das atuações das turmas presentes, a festa irá continuar num arraial popular a promover junto às tasquinhas do Parque de Feiras de Vila de Rei. Presta a completar assim 21 anos de existência, a Vila del Rei Tuna organiza o 19º Tunicode como forma de divulgar a cultura estudantil na zona centro do país, promovendo ao mesmo tempo também o Conselho de Vila de Rei. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.